Amém? Vocês concordam? Caso contrário, Estevão, a gente fica esperando, a gente não tem coragem de dizer. A gente, se falar, a gente não pode mentir, né? E nem não pode, a gente não pode mentir, não pode. É ser hipócrita. Eu não vou ser hipócrita, dizer que você é uma bênção, você não sendo uma bênção. Mas também não vou ser hipócrita a ponto de ver em você uma bênção e não ter coragem de falar. Ver em você uma bênção e não ter, né, a dignidade de dizer, esse irmão é uma bênção. Amém, gente? Às vezes eu falo, eu tenho um jeito de falar, precioso irmão, preciosa irmã, né? Eu falo, é verdade, né? Eu acho a irmã preciosa e acho o irmão precioso. Tem uns que eu não falo. Amém? Já falei para você alguma vez, Fernando? Fernando que já. Ó, às vezes eu não falo. Não é todo mundo, não é todos que eu falo. E isso seria bom que houvesse bastante entre nós. Um crescimento. Uma clara percepção de que Deus realiza a obra em nosso meio. Nós vamos ver isso aonde? Na construção? Então nós vamos ver isso nas pessoas. Amém? Nós vamos ver isso em nós. Então, para isso, Deus tem feito o quê? Deus tem feito o quê? Ele tem colocado diante de nós o que vai fazer de você uma bênção. E colocado diante de você aquilo que te traz maldição. Aquilo que te enfeia. Enfeia? 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 Né? Aquilo que te enfeia. Aquilo que faz você ficar feio. Feio. Aquilo que transforma você em uma pessoa amarga. É indesejável, certo? Uma pessoa que não atrai, não tem, lá no espiritismo, nós poderíamos chamar de quê? Hã? De uma pessoa que não tem bons fluidos. Que tem maus fluidos, não é assim? Que traz mal olhado, essas coisas todas. Mas, no fundo é mesmo. A presença da pessoa só. E aí, às vezes, você fica torcendo para aquela pessoa ir embora logo. Você fica, às vezes, torcendo para que aquela pessoa nem venha à sua presença. Porque a presença dela incomoda. Não, Paulinha?
É verdade.
Conhece alguém?
Conheço.
Não é? E aquilo é ruim. O ideal é que você seja bem-vindo. A Escritura diz assim, né? Aquele que é bem-vindo. Em nome de Jesus. Bem-vindo todos aqueles que vêm em nome do Senhor. Aquele que vem em nome do Senhor é bem-vindo. É claro que é para nós motivo de alegria quando alguém vem nos visitar em nome do Senhor. Que traz a presença de Deus. Que traz o Espírito de Deus. E nós gostaríamos de ficar com Ele. Nós gostaríamos de ficar com aquela pessoa. Maria foi visitar Isabel e ela levava ali no seu ventre o Espírito de Deus. E quando ela saudou a prima Isabel, né, houve uma troca de gentilezas, houve uma troca de amor. Eu imagino, gostaria de estar ali no meio, para experimentar que beleza que não foi, até a criança no ventre de Isabel dançou, sacudiu, vem lá dentro. Não é não? Não havia um sinal vermelho, não havia uma imposição. Pelo contrário, havia uma bem-aventurança, havia uma bênção, não havia nenhuma maldição. Amém, gente? Diante disso, a gente tem esforçado, pelejado aqui e falado muito, Deus tem falado muito conosco. Eu tenho certeza que é para levar a igreja a alcançar o mais rápido possível a bênção. Fazer com que a igreja seja, onde ela estiver, o trabalho, qualquer lugar, uma bênção. Amém? Que a sua presença seja notada e de diversas maneiras, pelo seu comportamento, pela sua linguagem, pela sua postura, pela sua maneira de vestir. Amém? Você seja notado. Assim como a estrela, a gente se nota no céu. À noite, brilha. Você lá nas trevas, na presença de Deus, você não vai brilhar. Na presença do sol, as estrelas não brilham. Mas lá nas trevas, nós temos que iluminar. Lá nós temos que iluminar. Amém? Então, quando você sentar a uma mesa, quando você estiver num ambiente, qualquer que seja, como Jesus naquele casamento, ele, a presença dele naquele casamento fez diferença, né? Ele tinha uma postura, invejável. Amém, gente? Ele tinha um caráter que fazia gosto de você conversar com ele. Amém? Uma bênção. Vamos abrir a nossa Bíblia em bem rapidão, né? Nós vamos mostrar. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 5. Então Deus colocou diante de nós o bem e o mal, a bênção e a maldição. E ele disse, então, seja uma bênção para que você viva. Porque quem pratica o mal, quem está do lado da maldição, quem fica desse lado, ele vai eliminar isso aqui. E vai ficar só os escolhidos, o trigo, aqueles que creram e pelejaram e lutaram. Nós cantamos, e eu nasci, foi para vencer. Que vitória que você vai ter? A vitória contra o mal. Como que você vai vencer? Eu venci o mal, eu venci a maldição. Eu venci. Amém? Eu acabei com meus inimigos, não tem mais inimigo. Mas não foi jogando eles fora, não. Foi, eliminei a inimizade. Eu acabei com meus males, fazendo bem, pelejando, lutando. Eu venci, amém? É isso que é a história da igreja. Então, Mateus capítulo 5, versículo 33. Aquele que pratica o mal, que pratica a iniquidade, ele inclina cada vez mais para a maldição. E aquele que busca a Deus, que faz o bem, que busca fazer, insiste em fazer, ele aproxima de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 38. Vem para mim, por favor, Pia. Até o 48.
Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. E... E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica...
Espera aí, só um minutinho. Volta a ler de novo, filho.
Eu, porém, vos digo...
Não, leia o 38.
Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste.
Amém. Então, você acha que Jesus alcançou a perfeição? Você acha que Jesus chegou a ser perfeito com a vida que ele levou? A maneira de ele proceder? Por que que ele é o caminho? Por que que ele é a luz? Né? A solução? Exatamente porque ele fez dessa maneira, ele fez assim. E deu certo. E fez dele uma bênção. Amém? E fez dele uma bênção. Então ele está dando aqui a nós a direção. Ele está dando a você como é que você vai fazer para ser também uma bênção. Repete de novo. Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente, te leva a bênção ou a maldição? Vai fazer de você uma pessoa má, ruim, azeda, briguenta. É só isso. Se você pagar mal com mal, olho por olho, dente por dente, quer dizer, olho por olho, dente por dente, quer dizer, pagar com a mesma moeda. Olho por olho, dente por dente. E tem muita gente que insiste em viver desse jeito. Olho por olho, dente por dente, significa pagar com a mesma moeda. Olho, você paga com olho. Dente, você paga com dente. Amém? É assim. Vou repetir. Meu dia eu estava ouvindo um CD meu, eu falei, mas você repete demais. Até perturba. Não precisa repetir desse tanto. Todo mundo entendeu. Amém? Sabe por que eu repito tanto? Olho por olho. Significa que você paga com a mesma moeda. Amém? Você fica esperando. Fez um mal para você, você fica esperando para pagar com a mesma moeda. Amém? Fica interessante que o caboclo fica esperando. Eu vou pegar ele. E guarda aquele rancor, guarda aquela mágoa, guarda aquele ódio, esperando. Para pagar, interessante, porque podia pagar com outra coisa, né? Às vezes a pessoa até voltava um troco. Mas não, quer pagar com a mesma moeda. Assim era, assim é uma lei que não te leva à bênção. Não te faz, não faz de você uma bênção, não faz de você uma pessoa amada, preciosa, saudável, calma, tranquila, abençoada por Deus e bonita natureza. Amém? Não faz. Não faz de você uma pessoa assim. Olho por olho, dente por dente. Não. Aí Jesus disse: eu, porém, vos digo, não resistais. Não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece também a outra, imediatamente, imediatamente, não guarda para resolver isso depois que vai ficar pior. Quanto mais rápido você fizer, melhor, amém? Não faz isso, olho por olho, dente por dente, não, não resista ao homem mau. O homem mau, você trata ele rapidamente, da melhor forma possível. Porque você vai ficar livre daquele mal. Em vez de você carregar aquele mal a vida inteira, você vai ficar livre daquele homem mal. Ao que quiser pleitear contigo, ele quer uma demanda com você. O diabo, ele não quer ficar livre de você, não. Ele quer uma demanda, ele quer uma briga, ele quer uma contenda, ele quer uma luta com a pessoa. Sabe o que é? Ele quer assim, ó, eu vou arrumar uma confusão com o Bibi. Mas se o Bibi resolve logo, então não deu certo. Vou ter que arrumar outra confusão. Porque eu arrumei uma e ele resolveu logo. Eu quero uma, Bibi, que dure muito tempo. Eu conheço muitas contendas que existem entre nós. Contendas que existem e elas têm durado muito tempo. Isso é uma bênção? É uma maldição, grande maldição. Não resistais ao homem mau. Tá. Dá a quem te pedir. Não volta as costas. Não faz isso, porque é uma maldição. Amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Também não faz isso, não odeia o seu inimigo. Ama o próximo, o inimigo, ama tudo. Porque vai ser uma bênção para você. É melhor para você. E assim por diante. E assim por diante, vocês viram aqui. Vamos abrir em Romanos, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 17. Romanos 12, 17. Olha aí. Presta atenção. Você mesmo vai me ajudar e ver, não, realmente isso... Todas as vezes que eu fiz assim, foi melhor. Todas as vezes que eu fiz assim, foi melhor. Todas as vezes que eu tentei resolver a coisa, no duro, na lei, na maldade, na vingança, não deu certo. E todas as vezes que eu resolvi do jeito que Jesus ensinou, foi uma bênção. Amém. 12, 17. Eu vou ler Aliás, a irmã vai ler para nós de 2:17, o microfone dela está arrumadinho, lá vamos lá.
Não,
17, Pia, você vai ler até o 21. 17 até o 21.
Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível...
Tem gente que não está prestando atenção, mas você vai ter que ler de novo. Porque senão perde... Perde o quê? Todo mundo perde?
Amém.
Perde?
Amém.
Tá bem, tá bem. Então, e nós não queremos que ninguém perca a bênção. Então vamos lá. 12:17. Vai de novo.
Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens.
Amém. Você promete para mim que você vai fazer isso? Promete? Você promete? Até na hora que você estiver com raiva, até na hora que você estiver, se tiver razão, você tem razão, você está certo. Mas é isso mesmo, gente. Não importa se eu tenho razão ou não. Não importa se eu estou certo ou estou errado. O mandamento de Cristo é: não torneis mal por mal. A ninguém, 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 ninguém. Amém? Ninguém. Certo? Pode ser parente. Pode até ser parente. Amém? Pode até ser parente. Então vamos lá, de novo.
Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens.
Todo mundo, preto, branco, certo, ruim, mal. Todo mundo, todo mundo. O que mais?
Não vos vingueis a vós mesmos, amados.
Oh, que coisa tremenda, vai.
Mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança.
Isso.
Eu é que retribuirei, diz o Senhor.
Pronto, pronto. Você pensou? Que coisa tremenda. Eu não preciso me vingar de ninguém. Eu não preciso me vingar de ninguém. Eu não preciso levar ninguém, sabe? Eu vejo as pessoas às vezes na televisão, eu quero justiça, né? Quero a pena máxima. Ah, foi 10 anos, não tá bom não, eu quero a máxima. 15 anos, 20 anos. É o bem ou o mal? Essa pessoa, essa mãe, que às vezes perdeu o filho ou perdeu a filha, tá? Mas ela está fazendo justiça com as próprias mãos, ela está fazendo uma coisa que está trazendo para ela a maldição. Vai fazer ela sofrer muito mais, além de ter perdido o filho, ter perdido a filha, ou perdido o marido, quem quer que seja, além dela ter, estar sofrendo por causa daquilo, ela vai triplicar, dobrar muitas vezes a maldição. Entendeu? Como é que o diabo faz? Certo? Ela poderia ter um tesouro no céu. Ela poderia ter, sabe, ser uma bênção se ela chegasse diante da televisão e dissesse: olha, da minha parte, eu não quero esse homem um dia na cadeia. Não vai resolver nada para ele e nem para mim. Da minha parte, eu não quero essa pessoa presa um dia. Se depender de mim, solta. Justiça, eu espero de Deus. Amém? Seria uma bênção? Com certeza. Já pensou se a gente escutasse o povo falar desse jeito? Já pensou se nós ouvíssemos as televisões fazendo essas coisas? Quantas bênçãos não traria para quem estivesse ouvindo? Quantos que estivessem ouvindo talvez não quisessem fazer a mesma coisa, entendendo que aquilo era uma bênção? Mas não. A própria mídia encarrega de insuflar carrega de fazer com que aquelas pessoas tenham ódio, desejem as penas máximas, fazendo com que o ódio se multiplique, fazendo com que as desavenças, as guerras, contendas aconteçam. Amém, gente? Então Jesus tinha razão. Então Jesus tem razão. E não é uma bênção para nós. E nós não queremos isso, nós não queremos a maldição, nós queremos a bênção. Amém? Continua, Pedro.
Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça.
Ó, porque fazendo isso, leva para o seu inimigo. Leva para o seu inimigo. Seu inimigo vai ficar até com medo de comer o bolo que você levar para ele. É. Se você levar uma marmita para o seu inimigo, que está preso, o inimigo vai ficar até com medo de comer aquela marmita. Mas aí você come com ele. Come com ele. Não, eu não tenho coragem de comer isso, não. Eu vou mostrar para você que eu estou trazendo amizade, eu estou trazendo amor, eu estou trazendo companheirismo. Nós vamos comer juntos. Está aqui, ó, vamos abrir uma coca e vamos comer nós dois juntos. Pega o seu garfo, eu pego o meu garfo e vamos comer nós dois juntos. E você já pensou se eu... É isso, eu, a gente desarmar o inimigo, né? A gente, a luta nossa é contra o diabo, contra os demônios. E nós precisamos entender isso, gente. E pronto. Aí você põe água fria na fervura, acaba com aquele problema. A pessoa vai ficar sem entender. Não é possível. Eu não acredito, Suzane. Eu não acredito, Alisson, que... Mas é assim mesmo. Amém, gente? Então, nós cristãos, a música. Como é que é a música? Eu vou vencer? Eu nasci para vencer. Nós vamos vencer, nós não vamos retroceder. Nós podemos retroceder, Paulinho. Nós podemos achar que isso é difícil demais e retroceder. Como muitas igrejas têm feito, muitas religiões têm feito, o Nivaldo. Retroceder na hora que você já estava quase pegando o troféu. Na hora que você estava quase colocando a mão na fita. Na hora de arrebentar a fita. Amém, Rosmar? Amém, Fiora. Essa vida passa... Esse mundo passa, essas coisas aqui vão passar rapidamente, como tem passado, e nós estamos tendo aí a oportunidade de ser uma bênção e de alcançar a bênção eterna. Deus vai ter no céu os malditos ou os benditos? Venham benditos. Venham benditos para o reino que vos está preparado. Então queira ser uma bênção. Queira ser uma bênção. Queira ser um bendito e não um maldito. Se esforça para ser um bendito. Agora, se aquela coisa que você está fazendo está te trazendo bênção, continue. Eu não vou atrapalhar. Se aquilo que você está fazendo está te abençoando, aquela briga que você tem, aquela contenda que você tem, aquele ódio que você tem, certo? Aquelas coisas que você faz, aquilo que está te abençoando, está fazendo de você uma bênção, continue. Se não, arranque. Se não, né, tira de frente. Afaste daquilo. Porque aquilo não está te ajudando. Não está fazendo de você uma bênção. Amém, gente? Amém. Então nós vimos em Romanos que Paulo no livro de Romanos, falou a mesma coisa que Jesus falou, não falou? Com outras palavras, falou. Então ele disse, antes de teu inimigo tiver fome, tarde de comer, Paulo falando, não é isso, Elmo? A mesma coisa que Jesus falou. 1 Coríntios, capítulo 6. Por que que você deve tomar conhecimento que eu estou falando nas escrituras? Porque amanhã alguém vai perguntar para você, onde é que está escrito isso? Amanhã a pessoa vai perguntar para você, como é que você tomou conhecimento disso? Você vai dizer, ó, está aqui, 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 aqui e aqui. Amém? Essa é a nossa lei. Fazer do jeito que Jesus ensinou. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7. Quem vai ler, por favor?
O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus.
Amém. Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Na verdade, já é uma derrota, uma completa derrota, se existir briga entre nós. Não pode existir o que, Uelmo? Entre nós. Pode, Uelmo? Não. Nenhuma. Nenhuma contenda. Se tiver uma contenda entre nós, já é uma bênção. Todo mundo? Todo mundo? É uma bênção? Você sabe de uma briga que existe. Você sabe de que existe uma contenda entre A e B. O que que você vai fazer? Ninguém vai fazer nada. Bem, graças a Deus. Você sabe que existe uma briga, uma contenda entre A e B. O que você vai fazer, João?
Não fala isso. Não. Vai chegar na pessoa, chegar nos dois, o que está acontecendo? Vamos conversar, né? O senhor falou, joga água fria. Ao invés de ser por fogo, joga água fria. O que está acontecendo? Por que está acontecendo? Né? O que causou isso? Conversar, dialogar, trocar ideia. Até chegar num acordo. O senhor falou, se for jogar água quente, vai piorar cada vez mais e você vai estar derrotado.
Então, você sabe, olha, presta atenção. Vamos imaginar que aqui entre o bebê e a carne, ou entre o bebê e o Fernando, existe uma contenda, existe uma guerrinha, existe uma coisa. Eu sendo igreja, eu sabendo, eu vou ficar preocupado que esse mal está ali, pode passar para cá. Esse mal está aqui, pode passar para os bancos desse aqui. Ó. Então, a gente tem que cortar, às vezes, o mal pela raiz, cortar o negócio e evitar. Fernando, ficar, pelo amor de Deus, meu irmão, não pode existir isso entre nós, não. Porque isso já é um sinal de derrota, um sinal de que o inimigo está entrando no nosso meio. Mano. Fernando, não pode não, meu irmão. O que foi? O que aconteceu? E etc. Bom, tentar resolver isso. Ou então, de preferir, se for o caso, até tira o Senhor e manda embora. Amém? Às vezes é preferir. É, eu acho que eu doido para tirar o Fernando. Não é mesmo, Fernando? É. Ou então leva o Fernando e deixa o bebê. É. É. Mas não é verdade? Paulo fala, olha, é preferível tirar esse incircunciso do vosso meio. Tira essa pessoa do vosso meio. Às vezes é preferível. Porque o mal, ele, a tendência dele é espalhar-se. Você não corrigiu aqui, ele passa para ali. Você não corrigiu, ele passa para cá. Você não corrigiu, um pouquinho. Então, a mesma coisa. Não é uma bênção, isso é uma maldição. Você está trazendo maldição para o nosso meio. Você está trazendo mal para o nosso meio. Não faz assim, não faz assim. Isso não existe entre nós. Isso não existe entre nós. Entre nós não existe isso. Nós somos uma bênção. Isso não existe entre nós. Então todo mundo tem que vigiar. Todas as pessoas. Eu às vezes eu não posso ficar o dia inteiro aí junto com Josias. Mas o Josias tem contato ali, às vezes, com Augusto, por exemplo. Aí o Josias é mais fácil, está mais perto ali, o açougue está lá do Josias, né? Do Augusto. E um pode estar mais perto. Então um vigia. Um está mais perto do outro, um ajuda o outro. Mas o irmão não pode isso. Né? Adivina aqui o Nilson. E a gente quase não encontra, mas a Lucimar parece que encontra mais. Não encontra, Lucimar? Então tem mais facilidade. Divina, que eu estou achando a irmã com a carinha meio ruim. Eu estou achando a irmã assim, meio amolada, chateada, chorando muito. O que está acontecendo? É muita presença de Deus? É muito prazer, muita alegria? Ou é alguma coisa que está acontecendo entre o Nunes e ela? Pode ser. E aquele mal pode ser arrancado antes que ele cresça, pode ser evitado, para que a igreja seja uma bênção. Sempre uma bênção. A igreja seja sempre uma bênção. Amém, gente? Amém? Não depende de você? Eu pergunto, para que a igreja seja uma bênção, não depende de você? E você sabia que a sua postura, o seu comportamento pode trazer maldição para a igreja? Vocês concordam? Então Paulo falou, olha, já é uma derrota, se existe isso entre vocês. Não é uma bênção, não. Você leu tudo? E aqui? Não, mais embaixo. Então, não queira fazer injustiça, porque os injustos não herdarão o reino do céu. Eu pergunto, gente, aqui embaixo. Não vos enganeis. Devastos é uma bênção, né? Vamos encher a igreja de devastos. Idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões. Isso vai fazer da igreja uma bênção. Maldizentes, olha aí, uma coisa que às vezes a gente não percebe. Eu, como diz, né, alguns irmãos, um tititi e tal, etc. E vai, um fala daqui, outro fala dali. Não é uma bênção. Ladrão, não é uma bênção para a igreja. Roubadores, ladrões, maldizentes, etc, etc. Não é uma bênção. Por isso é que não pode estar. Então Deus tem que lavar, como Paulo falou em Romanos, se já alguém já foi assim, não é mais. Sabe? Então deixa Deus ajudar você, meu irmão. Às vezes ele sabe que você é um maldizente. De primeira. Às vezes ele sabe que você tem esse amor pela maldição. Amém? Mas ele pode ajudar você, ué. Tirar de você isso. Certo? Então ele fala assim, ó, versículo 11. E tais foste alguns de vós, mas foste lavados, mas foste santificados. Deus tirou isso de você. Amém, gente? Então, se tinha roubadores, se tinha ladrões, se tinha maldicentes, se tinha beberrões, se tinha isso, tinha, mas agora não tem mais. Por que não tem mais? Porque Deus lavou, tirou. E isso fez com que a maldição saísse do nosso meio e nós voltássemos a ser uma bênção. Por que que você é uma bênção? Porque você não tem nada disso. Por que que você é uma bênção? Amém? Porque não tem nada disso. Não é beberrão. Não é maldizente. Né? Não é efeminado. O que mais? Não é avarento. Então é uma bênção. Então é uma bênção. Amém, gente? Olha que coisa tremenda. Como isso é verdade. Como isso é verdade. E se você percebe que alguma coisa existe em você que não abençoa. Amém? Cada um de nós. Porque, presta atenção. Às vezes, o Augusto, o inimigo quer entrar naquele meio e ele tem que entrar através de alguém. Ele tem que entrar através de alguém. Então, cabe cada um de nós vigiar, orar, ser um vigia. Ser uma pessoa falando, através de mim, Senhor, ora, meu Deus, olha que eu não permita que nada de mal venha acontecer com a igreja, entrar na igreja, sabe, tomar através de mim. Amém. Quero ser para o Senhor um vaso de honra. Quero ser para o Senhor um vaso de honra. Os vasos todos, vasos preciosos, vaso precioso, vasos de honra, vasos abençoados, vasos de bênção. Que coisa boa, que coisa tremenda. Então, se depender de nós, olha, eu fico feliz de saber que nós temos uma igreja que pensa desse jeito, que nós temos uma igreja que tem essa visão. Não, olha, não é qualquer povo que tem essa visão nossa, não. A responsabilidade cada um tem trazido para si mesmo. Individualmente, eu sou a igreja. Coletivamente, nós somos a igreja. Então, eu tenho que fazer a minha parte, contribuir na edificação do corpo de Cristo. Eu quero ser uma bênção. Amém? De tal forma que ninguém possa chegar e apontar na gente um defeito. Se por acaso tiver, aponte. Eu quero ter a humildade suficiente para dizer, você tem razão. Amém? Amém. Primeira Coríntios, já falamos, né? Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, Eu vou bem rapidinho para a gente passar, porque ainda falta alguma coisa ainda. Eu queria chegar até o fim. 1 Tessalonicenses. Rápido. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Lê para mim, por favor.
Evitai que alguém retribua ao trem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós, saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco.
Amém. Então, está aí. Né? Não faz o mal, evita o mal. Em tudo dai graças a Deus. Em tudo dai graças a Deus. Não extingais o Espírito. Não desprezeis as coisas boas. Abstende de toda espécie de mal. Abstende-te de toda espécie de mal. Amém? Ora por nós, ora por vocês. E etc. E aí nós vamos ter uma igreja abençoada. Amém. 1 Pedro, capítulo 3. Versículo 8. Vê se não está dando certinho. Vê se não está dando certinho. Está dando certo? Tá? Tudo igual? Está dando certinho? 1 Pedro capítulo 8, aliás, 3, 1 Pedro 3, versículo 8, Palestina, 8 a 12.
Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal.
Olha aí, todos eles recomendaram o quê? Todos eles, todas as cartas, todo lugar que você vê, falam, não faz isso, não faz isso. Não paga, não é olho por olho, não é dente por dente. Não é assim que nós vamos vencer. Não é assim que nós vamos vencer. Lê de novo, filho. Finalmente, irmãos.
Finalmente, sede todos de igual ânimo.
De um mesmo sentimento. Todos de um mesmo sentimento. O mesmo amor. Sabe? A mesma amizade, todo mundo. A minha irmã. Boa tarde, irmão. Boa noite, irmão. Né? Não, ninguém queira ser o irmão. Como é que chama o irmão? Rock. Coitado do irmão Rock. Não suportou. A pressão caiu no mundo. Nós não queremos ver, né, o irmão. Lembra do irmão Emoji? Deus me livre. Nós queremos o irmão Emoji aqui, entre nós. Uma bênção, jogando bola. Né, irmão? Lá, humilde, simples. Se alguém começar o Elcion, né, alguém começar, né, cutucar você, você dá a bola para ele. Mas não briga, não paga mal com mal. Não chuta a canela de quem te chuta a canela. Amém, gente? E a igreja, então, será uma bênção. Amém? Amém, vamos lá. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compartilhe, cheio de amor fraternal, misericordioso, humilde, não retribuindo mal com mal. Injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, porque para isso fosse chamado. Para todo mundo, tô para isso fosse chamado. Para Hã? Tá vendo? Todo mundo foi chamado para isso. Deus quer abençoar a sua casa, Daniela. Daniel do Lucas. Lucas. Deus quer abençoar a sua casa. Só diz o quê? Ah, é, Dodô é do Lucas. Mas eu estou olhando para lá. Aí. Deus, mas eles não têm casa ainda. Né? Mas Deus quer abençoar o dia que você estiver na sua casa. Deus quer abençoar a sua casa. Ô, Lucas, você que já tem, né? Você, Deus quer abençoar o relacionamento seus. Deus quer abençoar, pensa nisso. E às vezes você está atrapalhando Deus. Às vezes você está impedindo Deus de abençoar o seu relacionamento. Porque você não quer fazer do jeito que Deus manda para você ser alguém. Vocês concordam? Amém, gente? Deus quer abençoar a sua casa, Deus quer abençoar o seu relacionamento, Deus quer abençoar o seu trabalho, Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer abençoar você. Então ele fala, olha, eu achei isso aqui tremendo. Fomos chamados para a bênção, é nossa herança. A bênção é nossa herança, a bênção é nossa. É herança nossa. Nós vamos jogar fora, nós vamos perder, nós vamos deixar os outros apanhar aquilo que é nosso. Amém, gente? Marielle. Marielle? Amém, filha? De quem é a bênção? Nós. Não troque a bênção por maldição. Faça do jeito que o Senhor disse, porque se você fizer, você está com a mão na benta. Amém? 1 Pedro 8 a 12, já leu, né? Já leu tudo, filha? Então lê.
Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males.
Então, o rosto de Deus é contra aquele que faz o mal, amém? E o rosto dele está sobre aquele que faz o bem, e contra aquele que faz o mal. Bem, para encerrar rapidamente, Isaías capítulo 50. Isaías capítulo 50. Todo mundo já está cansado. Está vendo, né, que a gente cansa? É porque nós estamos subindo o monte. Vamos nós subir até o monte do Senhor. Aí nós estamos cansados. Mas nós estamos chegando lá no monte, lá em cima. Isaías 50, versículos 5, 6 e 7.
O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso, fiz o meu rosto como um seixo. E sei que não serei envergonhado.
Amém. Vamos repetir? Que coisa tremenda. Quem concorda? Cinco, seis, sete.
O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Porque o Senhor Deus me ajudou. Pelo que não me senti envergonhado. Por isso, fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado.
Amém. Olha que coisa tremenda. Né? Deus disse, olha, quem crê em mim não será envergonhado. Tem um versículo que diz assim, vamos. Saberás que eu sou o Senhor, e aqueles que creem em mim não serão envergonhados. Jesus creu. E não, ele fala aqui, ó. Aqui, profeta Isaías falando dele. O Senhor Deus abriu meus ouvidos e não fui rebelde, nem me retirei para trás. Muitos se rebelam, não faz e não herdam a bênção. Muitos são rebeldes à palavra do Senhor. Ofereci as minhas costas. Lembra que ele foi? Ofereci as minhas costas aos que me feriam. Vocês, ele não tirou as costas. Ele não fugiu. Ele ofereceu as costas. Ele não brigou, não fez. Né? Ele não tirou, ele ofereceu. É nas minhas costas que você quer bater? É nas minhas costas que você quer ferir? É as minhas costas que você quer ferir? Amém? Amém? Se estiver ruim, arruma um jeito, facilita. As minhas faces e as minhas faces aos que, quer dizer, ofereci as minhas faces aos que me arrancavam a barba. Não é fazer a barba, não é cortar a barba. Não escondi o meu rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Quem ganhou? Quem venceu? Quem foi uma bênção? Quem é uma bênção? É ele. Amém. Perto Deus ficou dele para ele não ser confundido. Amém, gente? Que coisa boa. Quem concorda que foi uma bênção essa palavra, essa reunião?
Eu concordo.
Também concordo.
E o Paulo João, cearense?
Amém, também concordo. Uma bênção.
Amém. Amém, é uma bênção.
Jesus viu isso aqui, né, e fez conforme está escrito, certamente conforme está escrito aqui em Isaías, né, e ele recebeu a bênção. Então eu creio que também a gente vai conseguir, a gente vai estar caminhando para isso, né.
Amém, né? Amém, Luciano?
Amém. É uma bênção.
Você acha que nós estamos no caminho certo?
Amém, irmão. Eu creio.
Amém. Amém, gente?
Amém.
Compensa você sair lá do Veracruz, lá de perto do Veracruz, né? Para lá do Veracruz, né? Compensa vocês saírem e vocês... Acham que vindo aqui é uma bênção?
Amém, é uma bênção. Amém. Absoluta. Uma bênção. Eu creio que nós vamos alcançar tudo que Cristo alcançou, né? É promessa. Basta a gente esforçar. Eu estava até falando com o irmão na hora que nós chegamos a respeito disso. É tão longe, tão difícil, mas a recompensa está à nossa espera. Né? Amém.
Amém. Você vem, né? Certamente traz a sacolinha. Enche e leva e guarda no seu coração e abastece. Quem guarda a palavra de Deus no coração tem, né, Deus fala, a farinha da panela não, e o azeite na botija não vai faltar. Bem, vamos curvar nossas cabeças. Terminar. Amém? Aleluia. Eu poderia perguntar, e nós teríamos muitas respostas agradáveis aqui, do Júnior, do Elmo, né, da Adriana, do pessoal, do Palmeiro, dos irmãos que nos ajudam. Mas o tempo passou e nós estamos terminando. Eu queria que você agradecesse a Deus aí no seu coração, você fosse grato a Ele. Senhor, realmente o Senhor tem razão quando o Senhor fala ali na carta aos Coríntios, que se nós formos alguma coisa que não te agradava, com certeza fomos, com certeza éramos, mas o Senhor nos lavou. O Senhor nos tem lavado, né? O Senhor nos tem tirado aquilo que nos impedia de ser uma bênção. Mas agora, sem essas coisas, nós temos certeza que podemos chegar diante do Senhor com a nossa cabeça erguida e com a nossa consciência tranquila de que somos uma bênção, de que somos realmente os herdeiros da bênção de Deus. Obrigado, Pai. Mesmo não sendo com certeza digno, por tudo que ainda sou, sou grato ao Senhor por essa bênção de poder falar, de poder anunciar as palavras que o Senhor tem colocado no meu coração. Que eu possa, no abrir da minha boca, sempre falar coisas que abençoa, que eu possa sempre, meu Deus, impedir que a minha boca amaldiçoe e que de mim proceda algo que possa prejudicar o meu irmão. Amém? A bênção do Senhor tem chegado a nós. A bênção do Senhor tem sido a nossa grande esperança. A bênção do Senhor tem sido para nós, meu Pai, o motivo de luta, de permanência na Tua casa. Obrigado por tudo. Nós te louvamos, nós te bendizemos, te agradecemos, em nome de Jesus. Que todos os irmãos e toda a sua igreja, todo o seu povo, seja abençoado, seja bendito, seja um povo bem sucedido, cheio de bênção. Louvado seja o Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor.
madrugadas que por ti eu clamei, e das manhãs que a tua mão me levantou. Pai, tu és a força que me faz continuar.
Apaga todo o meu passado. apaga todo o meu passado, Senhor, e faz de mim uma bênção, e faz de mim uma bênção.
Chama que vai.
Eu quero ouvir a sua voz. Isso. Oh, amém, Jesus.
Devia ser. Como nós sabemos já se machuquei. E naquela cruz o teu sangue eu derramei.
Oh, Pai, obrigado, Pai, pelo sacrifício. Obrigado pelo amor com que o Senhor me amou. Obrigado pelo carinho, por não ter levado em conta os meus pecados e me recebeu para fazer de mim uma bênção.
Chama-te paz.
Ei, com palmas. Bem baixinho, a Suzane pode continuar cantando baixinho. E nós pensarmos: como é bom saber que Deus existe, o nosso Deus existe, o nosso Deus não desiste de nós, o nosso Deus tem feito tudo para que nós nos tornemos seus filhos, para que nós possamos realmente dizer a Ele: Pai, né? Como dói saber que ainda te machucamos ainda, mas poder chamar-te Pai, poder, ó Deus, invocar o Senhor, pedir ao Senhor a bênção, porque Tu és o nosso Pai. Tu queres a bênção para nós. Obrigado, Pai, da liberdade que eu tenho de chegar diante do Senhor e dizer: abençoa-me, Pai. Abençoa-me. Não leve em conta os meus pecados. Apaga de mim tudo aquilo que me impede de ter a bênção que o Senhor quer que eu tenha. Eu louvo o Senhor, eu dou graças ao Senhor pelo sacrifício que ali na cruz fizeste por mim. Pai, hoje eu posso te chamar. Hoje eu sei que Deus existe. Eu sei que o Senhor está aqui me abençoando e tornando feliz. Obrigado, Pai.
Pela graça de poder chamar-te Pai.
Amém. Todo mundo, agora para a gente encerrar. Obrigado, Pai. Oh, Deus, obrigado, Senhor. Bem forte.
Yeah.
Santo.
Te machuquei.
Ai, como é bom saber
que
nós somos teus filhos, abençoados, abençoados por Deus.
O meu passado por ti apagado foi.
Nós estamos encerrando em nome de Jesus.